Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e ao invés de um quarto gamer, eu queria uma casa gamer completa para poder guardar todos os itens que eu desejo.
Eu sou o Luiz Contes e se a cadeira não for gamer, não tiver LED, aí nem precisa brincar de montar um quarto de jogos.
Tem isso agora, né? Tem essas coisinhas, é verdade. Bom, a gente vai falar de um assunto que interessa a todos que curtem colecionar jogos, né? Afinal, onde você guarda os seus games, os seus itens colecionáveis? Você já conseguiu montar um game room ou você ainda tá em planejamento, ou seja, tá pensando em como esse espaço vai ficar? Então, Gui, sobe o som, porque este e outros temas, além da nossa própria experiência pessoal aqui, é o assunto de hoje no podcast Jogo Raro. É isso, pessoal. Tô passando por aqui para deixar um recado absolutamente importante pra gente. Eu tenho certeza que pode ser também muito bacana pra você. Eu tô me referindo a uma plataforma muito legal, muito bacana e tecnológica, que é o Orelo. O Orelo é uma plataforma que foi criada para ajudar produtores de conteúdos brasileiros. E ele é muito simples, né? Ele é muito tranquilo de funcionar. É um aplicativo que funciona tanto para as plataformas Android quanto iOS. Você baixa essa ferramenta, esse aplicativinho, e aí você vai procurar a gente, vai escrever lá Jogo Raro dentro do search, lá do espacinho de busca dos podcasts. Toda vez que você ouvir o nosso conteúdo pelo Orelo, você vai doar centavinhos pra gente. Isso é importante porque acaba ajudando o produtor de conteúdo. É similar ao que as plataformas de streaming de música fazem com os músicos, né, com os artistas. O Orelo faz com os podcasters, com os produtores de conteúdo. E tem uma ferramenta muito importante também, que a gente já está tendo a grata satisfação de ter alguns colegas e alguns amigos, ouvintes nossos, que já utilizam esse espaço, que é a ferramenta de doação lá do Orelo. Então você procura essa ferramenta que está ali dentro mesmo do Orelo, clica e faz uma doação, que pode ser recorrente, ou seja, que todo mês ela vai acontecer, ou pode ser pontual, pode ser uma única vez ou coisa nesse sentido. E aí você doando uma pequena quantia por mês, que às vezes é um dinheiro que não faz tanta diferença, um pequeno cafezinho, uma pequena coquinha por mês, acaba nos ajudando nos custos operacionais aqui do podcast que a gente tem, né, na parte de distribuição desse conteúdo para as plataformas, de edição, enfim, todos os custos que envolvem o nosso dia a dia aqui de gravação e torna esse hobby, essa coisa apaixonante que a gente tem, cada vez mais viável. Porque acaba que a gente aqui, tanto eu quanto o Luiz, dedicando tempo, energia e dinheiro para poder fazer a coisa acontecer. É isso, se você tiver a condição, a oportunidade, a possibilidade, evidentemente, de nos ajudar, saiba que isso vai vir de muito bom grado e a gente vai viabilizar de alguma forma o nosso projeto, né? O nosso sonho, que é continuar falando sobre games e colecionismo. Então, Luiz, como a gente sempre faz todas as semanas, né? É uma parte que as pessoas gostam muito, inclusive aqui do nosso programa. O que aconteceu de novo para você? O que você recebeu? Que fatura você pagou? Que boleto que você pagou? Me conta um pouquinho da sua semana, gamer, aí.
A minha fatura dessa semana, ela foi culpa do Samuel.
Meu Deus, isso é verdade.
A gente vive fazendo outro gastar dinheiro nessa
semana. Isso, esse é o objetivo. A gente quer quebrar um ou outro.
Não, muito bacana uma dica do Samuel. E chegou, a dica do Samuel chegou e é muito legal. Que é, eu me amarro em coisas brasileiras e coisas da América Latina. Então, eu achei muito legal que uma dica do Samuel deu era um PlayStation Vita. E geralmente, quando a gente compra o PlayStation Vita, ele vem numa caixa bem, bem normalzinha, né? Aquelas caixas azuis da Sony, escrito só o nome do console, tu abre e já tá o console ali dentro. E o interessante dessa é que tinha uma caixa antes da caixa. É. E essa caixa maior era legal, porque tava escrito ali na frente, edição América Latina. Então vem com uns extras bacanas, além do próprio PlayStation Vita, é o modelo OLED, então aquela primeira geração que a tela é um pouquinho melhor. E aí tem umas coisinhas extras legais, assim, vem com uma case junto, vem já com um cartão que vai dar para colocar muito jogo dentro, que é um de 4 GB.
É verdade.
E vem com o jogo Mod Nation Racers, que por sinal é um jogo divertido.
Você sabe que esse jogo, eu não tenho para PS3, é uma daquelas situações bizarras, né? Que não é um jogo complicado, muito pelo contrário, é um jogo de R$30, E esse aí é aquele que eu tento não comprar. Eu fico me segurando, porque pra ter um jogo barato pra comprar, sabe? Pra não sofrer tanto. Né? A versão de PS3 dele eu não tenho ainda. E aí eu guardo aqui pra não sofrer tanto quando eu tenho que comprar uns jogos muito caros. Porque eu tô nessa fase difícil de tudo o que a gente tava falando aqui antes de começar a gravar. Que tudo aqui agora tá num nível estratosférico, não só pela um pouco da bolha do colecionismo também que tá acontecendo, mas mais do que isso, pelo fato de que os jogos que me restam agora para o full set americano e europeu são muito caros, porque são jogos mais exclusivos ou mais difíceis, né, mas muito valorizados, então acaba ficando muito caro. Eu tento segurar um pouquinho os mais baratos para doer menos, assim, psicologicamente falando.
É como uma segunda notícia, assim. Essa é uma notícia que pegou de surpresa muita gente, eu também, principalmente para quem é amante de JRPG e gosta de edição de colecionador. Essa quarta-feira era para ser o dia de fazer a pre-order de uma edição que costuma valorizar muito, e para quem gosta do jogo, é uma edição bem importante, que é Xenoblade Chronicles 3. O jogo ele lança no dia 29 de julho, mas ia dar para fazer a pre-order nessa quarta-feira no site da Nintendo. A Nintendo ela fez umas esquisitices, porque geralmente a edição de colecionador tem uma linha de distribuição. Então vai ter no Walmart, vai ter no Best Buy, vai ter no GameStop. Dessa vez eles deixaram como exclusivo da loja Nintendo. Isso já é um sinal um pouco ruim de que vai dar algum problema. E de fato, eles falaram no dia anterior, na terça, que na quarta estaria live, né, para tu live o link, né, para tu poder fazer a pre-order. Não falaram o horário, então todo mundo ficou ligado. E aí, no horário do Brasil, horário de Brasília, às 12h30 entrou. E às 12h30 eu tava ligado, eu tava com o celular ali, apareceu ali para botar no carrinho, e aí quando eu cliquei, começou a dar instabilidade no sistema. E aí eu achei, ah, beleza, isso aí todo mundo tava, né, meio de olho, então daqui a uns 5, 10 minutos, certo, o pessoal começa a comprar as primeiras unidades, aí vai começar a melhorar. Que nada, não melhorou, começou a vir um monte de tweet da Nintendo of America no Twitter oficial deles, dizendo que, perdão, a gente está tendo uma instabilidade aqui nos nossos servidores aqui do site, mas estamos trabalhando para que isso se resolva logo, e esse logo não aconteceu. E na prática, um monte de gente, eu sei que eu conheço gente que tirou o dia de folga, porque não sabia o horário que ia dar a pre-order, e queria muito essa edição, então pegou o dia de folga, ou pediu para trabalhar home office naquele dia, para poder ficar ligado. Eu estava ligado durante o trabalho, e o fato é que não deu.
Caramba!
A Nintendo ela não resolveu essa instabilidade. A gente imagina que é por uma quantidade muito grande de pessoas interessadas nessa edição especial, e também um problema muito grande hoje que são os scalpers, né? Que são as pessoas que compram para depois revender. E como é uma edição que é conhecidamente ela fica rara depois, porque eu lembro a Xenoblade Chronicles 2 Special Edition, ela eu comprei por R$300. Foi uma ótima compra por esse preço. E hoje tu não acha no eBay por menos de R$2.500. Então, a tendência de valorização é absurda. Então, todo mundo queria e ninguém conseguiu. E aí a Nintendo só disse assim, pois é, vai ficar para uma outra data. A gente avisa vocês. Tchau, tchau.
Caramba. Por que que não passa para quem sabe fazer, né? Impressionante. Já existe não é um negócio novo. Essa ideia da pre-order é um negócio recorrente na indústria. Os caras já sabem que tem que ter canais de varejo preparados para isso, gente que faz isso recorrentemente. Aí quem inventa moda, às vezes, para ter um pouco mais de margem, sei lá o quê, ou para controlar. A Nintendo é muito controladora, né? A gente falou disso no nosso último episódio, eles querem controlar absolutamente tudo. Mas se eles têm capacidade, infraestrutura e know-how, beleza, mas não tem. Então para que fazer, né? Gera uma frustração, e fica se valendo do amor que as pessoas têm pela marca até sabe-se lá quando, né? Porque é só de frustração. É complicado, cara. E é impressionante falar disso, de uma empresa do tamanho dos caras, em 2022, quer dizer, a gente tá falando, esses problemas já se equacionaram do ponto de vista de infraestrutura, né? Tem gente que tem tecnologia pra suportar isso, e tudo bem, porque não é o teu business. Teu business não é, sei lá, host, não é infraestrutura de dados. Então contrata um player, né? Traz uma Amazon da vida, sei lá. Traz alguém que te ajuda a fazer esse negócio acontecer. E transfere para as pessoas alegria, satisfação, diversão e não frustração, né?
E assim, ó, tem gente que diz, mas não é culpa da Nintendo, é culpa dos bots, né? Que daí o pessoal faz ali um esqueminha de programação para tentar comprar tudo ao mesmo tempo, para comprar um monte de unidades. Mas não é bem assim, porque no Japão e na Austrália, a pre-order ocorreu sem problema nenhum, sem nenhuma ocorrência. E na verdade, beleza, pode ser que aconteça de ter muito tráfego de dados em um determinado momento, que é o momento de fazer a pre-order. Mas aí, cara, a Nintendo tem que estar preparada. Eles têm gente nas mídias sociais sabendo que a galera quer. Então dá uma melhoradinha ali na infraestrutura, né? Só para aquele momento, sei lá, deixa links de outras compras do site de lado, assim, deixa off para tu poder ter um pouquinho mais de espaço no servidor só para aquele link do Xenoblade. Pô, podia ter feito isso em 10 minutos, a galera que realmente queria muito já teria comprado, e aí todo o resto do site poderia liberar novamente. Era fácil, mas eles, foi assim, muito cagada deles.
Não, é impressionante, de novo, é a gente refletindo sobre coisas óbvias que seria o dia a dia desses caras, né? É o business deles, sabe? Tipo, você sabe, você entende o que você falou, rede social, já tem um buzz ali, as pessoas já estão se manifestando. É uma pre-order, ou seja, você já tem ali uma ideia de quantas pessoas vão querer, enfim. Mas enfim, né? Vai entender. Bom, essa semana eu tive também duas coisas aí. Uma muito curiosa, que você tá usando, inclusive, que penso eu, que é o seu fone aí. Eu comprei. Esse é o seu? É o primeiro que saiu?
Olha, eu gosto desse fone aqui porque ele é muito confortável. Ele é um fone de PlayStation 3, então Isso. Ele é usado para você jogar no PlayStation 3. Só que ele é tão confortável e tem um áudio tão bom que eu permaneço com ele, apesar de ter o fone de PlayStation 5 e gostar também.
Eu comprei, suspeito eu que seja exatamente o seu modelo, que é o Sestia 0080. Só que eu consegui um excelente preço, eu comprei na caixa e tal, um excelente preço, mas ele veio sem o dongle, aquele... E aí eu vi que eu caí num belo golpe.
Achar o dongle não é fácil.
Não é possível, no eBay, no Japão, no nenhum lugar tem. Não tem, cara. E aí eu falei, agora eu entendi pelo preço que eu paguei. Porque, e na minha cabeça, eu também não pesquisei antes, eu tenho um de PS4 aqui que tá quebrado, tal, tá até aqui do lado, ele tá quebrado. Falei, o dongle é igual, deve ser igual, imagina.
Não,
nada, aprendi na dor que não é igual. E aí, enfim, mas tá lá, vamos ver, sigo nessa luta aí, às vezes, vai quem sabe um dia eu consiga encontrar num estado muito detonado, porque acontece, às vezes no LX o cara vende um que tá estourado e tá o dongolzinho lá, e eu tento fazer negócio, vamos ver, mas vamos esperar. De qualquer forma, tá aqui, eu fiquei bastante interessado porque eu vi que ele era diferente, eu já tinha do Play 4 e do Play 5, falei, vou comprar. E outra coisa que eu comprei foi a edição Game of the Year Edition do Two Worlds, que é um RPG, não sei se você já jogou ele.
Eu joguei ele no PC, e essa edição é muito bonita, ela tem um toque aveludado, não tem na caixa?
Isso, tudo aqui é aveludado. E ela vem com o joguinho, né? E vem com um pin junto. Tem o joguinho, tem um pin, tem uma soundtrack e um artbook além do mapa. Então tem aqui um CD, que eu acabei de descobrir, inclusive, que o meu Mac aqui, que eu uso pra gravar e tudo mais, que ele não tá rodando CD. Sei lá, acho que eu não coloco CD nele há 5 anos, aí eu coloquei isso aqui pra rodar, e ele não está mais funcionando, aí vem um pinzinho aqui, né? E é muito bonito, eu paguei também um absurdo naquela técnica de, que eu já dividi aqui com os ouvintes, que é, eu vou no leilão do eBay, coloco os leilões que estão pra terminar, né? Eu coloco por os mais que estão pra acabar já, e vou descendo. Aí eu vejo lá, e às vezes aparecem umas coisas como essa, esse cara aqui tava por 9 dólares, faltava, sei lá, 30 minutos pra acabar, aí eu dei um 9,50 e comprei esse item aqui que eu acho que valeu bem a pena, é bem diferente. E o jogo é muito legal, né? Eu não conhecia, aí joguei um pouquinho, achei divertido, tá localizado pra português também, além de um monte de outros idiomas, então foi uma boa aquisição.
É muito interessante essa Topware Interactive, que é a publisher, né, desses e outros jogos, e eles têm umas edições de colecionador que tu não vê aqui no Brasil, porque eles são sediados na Alemanha, e depois de um tempo, assim, parece que tu não acha mais, assim, então tem esse Two Worlds, tem aquele X-Blades,
sim,
também tem uma edição de colecionador que daí vem uma estatueta, né, da menininha, uma menininha numa pose sexy, assim, e aí tem o Iron Sky Invasion, que é inclusive um exclusivo europeu, ele
Eu
tem
tenho.
Uma edição chamada... um nome difícil em inglês, é Gotterdammerung. E aí essa edição também tem soundtrack, tem uns extras legais, artbook e tal. E são edições que valorizam, porque não tem muito circulando, não.
É. E, pois é, então às vezes você encontra oportunidades, assim, inclusive nesses leilões aí do eBay. Então foi uma boa aquisição. Bom, Luiz, pra gente começar então o nosso papo aqui da semana, né, a gente tá fazendo um tema que tem conexão direta com colecionismo, mas também tem conexão direta com jogar, né, com o fato de desfrutar dos jogos. E uma das coisas que eu acho que sempre as pessoas devem, volta e meia, se questionar é, eu tenho jogos e tenho um pouco de espaço, quer dizer, não tenho muito espaço na minha casa, que deve ser talvez aí a realidade de parte importante das pessoas. Uhum. Nessa situação, com base inclusive na tua experiência, montar uma game room é uma boa ou melhor esperar quebrar umas paredes depois e ampliar o espaço?
Eu diria que, na maior parte das vezes, montar uma game room não é uma boa. A gente está aqui para falar sobre game room, mas a gente tem que ser real, né, nas coisas. A maioria das pessoas tem pouco espaço. Além de pouco espaço, tem família, né? Muitas pessoas têm uma família completa, às vezes um, dois, três filhos. E quem é que tem hoje um apartamento ou uma casa onde você tem um quarto para cada filho e um espaço vazio, que você pode fazer qualquer coisa nele?
É.
Geralmente vira o quarto da bagunça, né? Geralmente vira um quarto atochado de outras coisas que não tem nada a ver com o seu hobby, e tu tem um espaço disponível para fazer uma game room, um espaço para ser só uma game room, é difícil, e na maioria das vezes acho que a gente precisa se contentar com algumas estantes em algum espaço da sala, em algum espaço de algum escritório, um escritóriozinho eventualmente que tenha na casa ou no apartamento. E muitas vezes isso serve para a maioria das pessoas, inclusive para colecionador, que acaba conseguindo mostrar os itens mais bonitinhos e acaba tendo que esconder 90% da sua coleção, porque não dá, porque não tem espaço disponível. Mas se você tem apenas um pouco de espaço, eu acho que vai acabar acontecendo isso. Você vai ter jogos em caixas, vai ter jogos dentro de algum armário, guarda-roupa, mas se você tem mais espaço, se você tem bastante espaço, pô, é um prazer, é uma alegria muito grande, uma satisfação tu poder ter um quartinho dedicado ao seu hobby. Eu acho que para as poucas pessoas que podem, é algo muito legal. É, dá uma satisfação muito grande porque tu faz ele do teu jeito, e tu faz ele daquilo que tu gosta, que é o teu hobby preferido. Então, é massa, Magnum.
Se você tem game room, se você tá pensando em preparar uma game room, e se você tiver uma foto do seu game room, manda pra gente lá no @jogoraro, como direct, que depois a gente tenta selecionar e publicar as fotos dos ouvintes aí, junto com as nossas, enfim, junto com alguns registros que a gente tem pessoais, para poder dividir e cada um contar um pouco da sua própria experiência. Uhum. Eu também concordo contigo, Luiz. Eu acho que o ideal, evidentemente, é o mundo dos sonhos é a gente ter uma casa que nem do Last Gamer, né? Que é o cara lá que tem literalmente uma casa com 1 milhão de espaços, o cara construiu uma fortaleza para ter gamer, para ter os seus, uhum, as suas sessões, né? Ele tem o Sega Room, né? O Capcom Room, uhum, ele tem o, uhum, Arcade Room, ele não é Game Room, ele já superou essa fase aí, nossa. Ele tem o PC Room.
Ele tem um Galpão Room.
Isso, exatamente. Então ele e também uma conta bancária infinita, né? Porque, meu, para ter esses espaços, essas coisas todas, você tem que ter realmente muita grana, muito tempo e uma esposa muito compreensível. Porque não é fácil, né? É complicado. Mas eu concordo contigo, quer dizer, na imensa maioria das vezes, acaba não sendo uma viabilidade, né? Uma possibilidade de ter esse espaço. O que a gente percebe é que as pessoas acabam adaptando áreas, espaços de casa, a sala acaba levando parte importante da decoração, digamos assim, então isso é bastante recorrente também. Mas agora vamos pensar em quem tem ali um espaço, né? Quem tem um espaço, tem uma casa, tem a casa dos pais, né? Eu tenho um amigo que a game room é o quarto dele, só que quando ele morava com os pais. Então é a desculpa que ele tem pra voltar lá, visitar os pais dele, tá lá, o quarto dele virou a game room dele. Mas quem tem espaço, o que a gente pode separar aí de dicas, enfim, de informações importantes, eu acho que esse é o bom ponto, né? Para preparar esse espaço para que ele possa ser perene, né? Não ser uma coisa que vai funcionar na primeira onda da sua coleção e depois deixar de funcionar.
Olha, uma boa dica seria você ter alguns conhecimentos básicos de marcenaria. saber o que significa um parafuso, uma bucha, saber medir prateleira,
é importante.
Ter uma parafusadeira em casa, uma furadeira. Acho que é um bom início.
É verdade. E,
claro, não somos marceneiros, né? Então a gente só pode comentar daquilo que a gente consegue fazer. Eu tenho um pouquinho de experiência, porque eu saí do meu apartamento e fui morar com a minha atual esposa, e ela tem casa. Então eu saí de um apartamento, onde naquela época eu estava solteiro. Então o apartamento tinha 2 quartos, então eu tinha um quarto dedicado a isso. Então eu já tive uma game room completa lá. Neste exato momento, só existem paredes brancas e muitos furos, mas muitos furos, que vão precisar ser tampados depois com massa de correr, porque lá tinha bastante prateleira, então tinha muita bucha, muito parafuso e muito buraco. E agora, o que aconteceu, que eu tive, na verdade, muita sorte, é que a casa da minha esposa, ela tinha um andar de baixo que antigamente, antes dela comprar essa casa, tinha um espaço para ter um inquilino. Então a antiga proprietária, ela tinha casa na parte de cima e um espaço embaixo onde ficava daí um cantinho, digamos assim, uma kitnet.
Uhum.
E aí esse espaço depois ele acabou virando assim, antes dela me conhecer, né, acabou virando o canto dos gatos, né? Temos 4 gatos em casa. E hoje a gente conseguiu fracionar o espaço entre o cantinho dos gatos, que agora tem um pouco menos de espaço, e aí tem a lavanderia, e aí agora consegui reservar um espaço para ser a game room.
Boa.
E fico muito feliz por ter essa possibilidade, por ela ser compreensível e me reservar algumas paredes para mim. E o fato é o seguinte: se você tem parede, se você tem jogos e se você tem um pouquinho de disponibilidade de dinheiro, você consegue montar sem tanta dificuldade assim uma game room. Eu fico um pouco enciumado do pessoal da Europa, dos Estados Unidos, também da Austrália, porque eles têm umas mega stores por lá, que eles a mais famosa se chama IKEA.
Exato.
E o IKEA, meu, tu compra estantes de madeira, de MDF, por um preço ridicularmente baixo, mas muito barato.
É.
E são aqueles esquemas de monte você mesmo, né? Que vem com um manual muito bom para você montar. Qualquer coisa que tu compre no Brasil de móvel, o manual é uma porcaria.
É.
E tu tem que ver um monte de vídeo tutorial no YouTube para tentar montar.
É.
Mas lá fora os manuais são muito bons. O meu irmão, ele já morou fora em alguns países, e ele sempre foi nesse esquema de IKEA, de comprar os móveis e ele mesmo montar, sem muita dificuldade. Só que a gente não tem acesso a isso. Talvez vocês, né, Samuel, em São Paulo, tenham alguma mega store assim, só que eu não sei se daí os preços são tão atrativos, mas eu diria que para a grande maioria dos brasileiros, tem que na sua própria cidade arranjar MDF, né, daí tu faz mais ou menos sob medida, tu compra as tábuas, ou tu contrata um marceneiro, né, para fazer para ti. Eu gosto de mexer um pouquinho, então eu tenho, né, o kit, starter kit do marceneiro.
Starter kit.
Starter pack. É. E dentro disso, para mim é um meu prazer, né? Eu pego, eu meço o espaço, aqui cabem 8 prateleiras, beleza, vou cortar as 8 prateleiras de 50 centímetros, então aqui cabe uma de 1,80 m, legal, vou colocar uma prateleira grande de 1,80 m, e em cima disso tu pode daí ter bastante espaço para colocar os teus jogos, e acho que a principal dica é aproveite cada pedacinho de parede que você tem, mesmo que seja no teto e você não alcance o jogo, porque se você não sabe o tamanho que vai ser a sua coleção, comece do teto. Nem que você precise de uma escadinha de alumínio, de um banquinho para pegar o jogo lá de cima, mas confie em mim, comece por lá, que daí você não vai precisar depois ter que retirar toda a estante e fazer novas estantes, porque a coleção está aumentando. Então assim, ó, começa do teto e vai descendo até o chão.
É literalmente isso, você foi cirúrgico. Eu acho que a minha dica é, em essência, isso que você disse, que é: planeje o seu espaço baseado no projeto da sua coleção. Então, ok. Uhum. Qual que é? Ah, eu quero ter o full set de... Ok, quantos títulos, quantos itens... E tem ideia exata do que você precisa, porque senão vai faltar espaço. E sempre vai faltar espaço. Isso é, parece que é uma, uhum, uma das poucas certezas. Vai faltar dinheiro e espaço. Essas são as certezas que você vai ter como colecionador, assim, né? E no meu caso foi exatamente isso também. Quer dizer, no meu caso aqui em especial, eu tô num apartamento, quer dizer, relativamente novo, né? A gente tá aqui há um ano e pouco. E no, uhum, apartamento antigo que a gente tinha, eu não tinha também espaço nenhum pra... Era armário, mas era um armário tipo no corredor. Então, era, uhum, era difícil, assim, e me frustrava um pouco, assim, porque eu queria ter um espaço, enfim, que eu pudesse ter a coleção, que eu pudesse pegar facilmente a coleção. Não era um espaço de exibição, porque não tinha, não cabia, mas eu, uhum, tinha, eu queria ter acesso facilmente. E aí eu optei por quando vim pra cá, né, pra esse espaço novo, eu sentei junto com o rapaz que a gente contratou para nos ajudar no projeto. Essa é uma boa dica, caso você tenha condições, evidentemente. A gente optou, uhum, por fazer um planejamento de muito tempo, né, para poder mudar para esse apartamento. Então a gente, além do planejamento financeiro para aquisição propriamente dita, a gente teve um planejamento, uhum, também de o que a gente queria nele, como é que ia ser e tudo mais. Então a gente teve esse cuidado para fazer isso. E a gente vai inaugurar uma coisinha aqui diferente, Luiz, que é o seguinte: eu fiz um videozinho, uhum, antes do nosso, uhum, do nosso papo, e aí eu vou mostrar para você e para os nossos ouvintes aí, principalmente você que está nos ouvindo agora em áudio, depois não deixa de conferir esse vídeo no YouTube também, porque como a gente sempre fala, acaba sendo uma layer a mais, uma camada a mais para você acompanhar o nosso conteúdo. Então eu vou exibir agora, uhum, um detalhe curtinho assim, vou passar aqui rapidamente só para a gente ver como é que foi a minha solução. Então estou rodando aqui, a ideia foi, a gente fez um móvel que tem algumas gavetas e quando você abre essas gavetas propriamente dita, você tem lá os jogos, né? E aí, esse espaço especificamente, que é a minha sala, é o meu espaço, uhum, de jogos. É aí onde eu tenho os meus videogames, né? Onde eu tenho os jogos. Então, quando você abre, eu tô abrindo aqui agora pra mostrar. Quer dizer, uhum, eu acabei de dar olé em mim mesmo aqui, que eu tô narrando um vídeo. aí é a minha coleção do 2K, que eu separei. Então, aí tá os meus controles, né? Os meus videogames, tenho lá meu PS5 e o meu PS3 que não sai, uhum, dali. Aí é o meu joguinho, uhum, que eu tô jogando agora, o Start the Party, e eu tenho essas duas versões, né? Eu tava jogando com o Bruno esse Save the World, que é uma variante, né? Um outro jogo. Eu, uhum, deixo os meus Skylanders aí também, que é da série, uhum, Spyro, uhum, né? E eu tenho também o Skylanders aí separadinho do Trap, que é uma outra, apesar, uhum, de estar com a caixinha do Spyro, é do Trap. Dentro do armário, propriamente dito aí, eu tenho os jogos, eu separei nesse armário, dá pra ver lá no final, que ele tem duas, eu acabei colocando em duas fileiras, tá vendo? Tem uma fileira atrás, que é onde eu projetei, e aí, uhum, eu pedi pro cara fazer um recuo para que coubesse uma segunda fileira, que é o, uhum, que eu uso hoje, que ela não cabe, então eu tenho... espaço, eu projetei para 776 títulos únicos, assim. Só que, uhum, eu tenho mais de 1.200, 1.300 hoje. Então, eu acabo colocando na frente. Ele tá em ordem alfabética, mas aí tem a letra T, por exemplo. Mas atrás, uhum, da letra T, tem a letra B. Então, uhum, é como se eu tivesse repetido, sabe? Eu fui até o final do armário e voltei, uhum, pra aí, né? Lá em cima eu deixo o início, né, da coleção. Eu coloco alguns itens que eu tenho também, algumas coisinhas de acessório. E algumas caixinhas, que são as edições mais pesadinhas, assim, lá em cima. E, uhum, e isso segue ao longo de toda a coleção, de todos os armários, né? Então eu tenho essas três divisórias e eu deixo, uhum, todo o material nesses espaços. Então essa foi a maneira que eu acabei encontrando, de certa forma, para organizar, né, o meu espaço. E a premissa primeira foi, precisa colocar o maior número possível de jogos. E aí tem uma variável, uhum, importante também, que tem um combinado com a minha esposa. Uhum. Porque, como vocês viram, eu consigo facilmente escamotear. Ele vira uma sala de pessoas normais, e aí quando você abre o armário, vira uma sala de um maluco. Então foi a maneira que eu consegui de garantir uma certa estética, uma certa leveza pro espaço lá, sem ter 1 milhão de caixas. E, uhum, e ao mesmo tempo ter uns itens que eu gosto, que eu quero ter, que são os meus jogos.
Muito interessante, Samuel. ter visto, porque eu esqueci de falar, e acho que é importante também, pode ter duas decisões, né? E foi muito interessante essa decisão do Samuel, que foi manter o espaço totalmente clean. E é uma decisão muito interessante, porque basta tu pegar a tua mão e abrir, ali tá todos os jogos expostos, e ao mesmo tempo tu tens algo que vai te ajudar, inclusive, na preservação deles, que é preservar de luz. Luz é um fator que, se for luz solar, é terrível para os jogos, né? A gente acaba tendo, em inglês eles chamam de sun fade, né? Que é quando perde a cor, descolore, perde a cor total as capas dos jogos, se você deixa, né, num espaço muito claro. Então, e tem também o fator pó, né? Fator pó muito, muito interessante também, tu ter dessa forma que o Samuel fez, né? Foi colocando dentro do armário. E a minha é totalmente diferente. A minha, ela está toda exposta, não tem nada na minha game room, tem portinhas de abrir. E eu faço isso porque eu gosto, né, dessa estética de olhar os jogos. Mas daí o que eu faço em relação à poeira é todos estão individualmente colocados em sacolinhas, né? Então tem aqueles protetores plásticos que você compra, né, na internet facilmente, assim. Dos jogos mais raros, eu tenho protetores de acetato, né, que são aquelas caixinhas plásticas, assim, né, mais durinhas. E para os jogos normais, aqueles envelopes plásticos mesmo. E eles servem muito bem para isso, né? Eles garantem que não vai entrar nenhuma graminha de pó ali no jogo. Então tem essa questão de preservação ao mesmo tempo que você mostra a sua coleção. Então achei bacana aí a forma que o Samuel fez, que deixou, tipo, totalmente clean. É. E se o Samuel tiver em algum momento envergonhado de dizer para alguém que ele é um colecionador maluco, ninguém vai saber, só não abrir a porta.
É um segredinho que eu guardo ali. Deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz. Você usa silica gel na mídia para tirar a umidade?
Olha, eu uso uma solução mais da agropecuária. Lembra, Samuel, isso era muito comum achar em casa de vô, casa de pai, não sei se hoje as pessoas ainda usam, que é para não dar umidade no salto colocar arroz dentro, né?
Sim.
E o arroz tira a umidade, ele chupa a umidade.
Sim.
E a solução que eu encontrei, que segundo li na internet, não sei se é verdade, acaba tendo um efeito ainda melhor do que a sílica, é você comprar saquinhos, você pode fazer, né, saquinhos e colocar arroz dentro, que ele vai chupar a umidade, e você coloca dentro do armário, coloca perto da sua coleção, onde der, atrás dos jogos, se for uma estante visível. E, ou então você pode comprar aqueles mesmo que tem algumas marcas que vendem já individualmente em pacotinhos, para você colocar direto na panela e ferver dentro do pacotinho. E é interessante que esses pacotinhos, eles já têm uns microfuros ali. Então o pacotinho tá pronto, né? Tu compra ele facilmente em mercado, o pacotinho tá pronto, tu esconde atrás dos teus jogos, e aí é uma boa oportunidade aí para chupar a umidade. Para mim tem funcionado muito bem, pelo menos.
Muito bom, muito bom. Eu não uso, mas eu tô um pouco preocupado. Até inclusive um ouvinte nosso nos procurou, que nos mandou uma mensagem essa semana. Aliás, muito obrigado, viu, Lucas, pela tua mensagem. Se você quiser, inclusive, que está nos ouvindo, que está nos vendo aqui pelo YouTube, se quiser mandar uma mensagem de texto ou de voz para a gente, vou colocar o telefone aqui na tela para vocês, mas se você está ouvindo em áudio, é 1999-765-6300. Repetindo, 1999-765-6300. Você pode mandar um recadinho de texto ou de voz, que a gente, de alguma forma, acaba repercutindo e torna o papo aqui multiplayer, como a gente sempre fala. E o Lucas mandou essa mensagem dizendo que tinha comprado um jogo e tal. Ele foi jogar, quando ele foi jogar, ele percebeu que uma mancha no jogo. Ele até menciona aqui o erro, que parece ser um erro comum, que é disc rot. Deve estar pronunciando errado isso, mas enfim. É um erro que parece ser comum em razão dessa questão da umidade, que, enfim, onde você acaba armazenando o jogo, ele acaba deixando de funcionar. Então, talvez uma dica, né, a gente seja, de fato, usar essas ferramentas, esses instrumentos para poder tirar a umidade do jogo, do item ali, né, e aí serve a sílica gel, serve o próprio exemplo que o Luiz deu do arroz, e também deixar esse lugar em espaços, possivelmente, onde você consiga condicionar com baixa umidade ou coisas nesse sentido. Claro que tem gente que mora em cidades litorâneas, enfim, que tem um tipo de condição climática diferente que você acaba não conseguindo controlar e fica mais suscetível a esse tipo de situação, mas usar esses recursos é muito importante, sobretudo para quem coleciona, porque deixa lá na estante, às vezes esquece o jogo ou simplesmente não está jogando naquele momento aquele determinado jogo. E quando vai colocar no console, tem uma surpresa muito triste aí, que é o jogo não tá funcionando e tudo mais. E é uma mídia suscetível a esse tipo de situação, né? Ela é feita de alguma forma para deteriorar, enfim, o elemento tem elementos ali que tem uma capacidade de oxidação ou de serem danificadas muito grande, né?
Tu falas em oxidação, sempre me lembro dos steelbooks, né? Que daí o problema não é nem o CD que tá dentro, é a caixa que tá fora. E a gente tem bastante, no geral no Brasil, né, a gente tem bastante problema de umidade. E é muito interessante quando a gente está procurando algum steelbook para comprar e a gente dá uma bisolhada ali, né, pelas formas de compra online. E de vez em quando eu me deparo com alguns steelbooks que eles são literalmente o nome do jogo, tracinho Tétano Edition. Porque a quantidade de ferrugem, de pontos de ferrugem que tem o steelbook é algo inacreditável.
É muito difícil.
No meu caso, a única coisa que eu consigo fazer e tem dado certo é colocar os steelbooks naqueles protetores de acetato, mas, né, mais durinhos, assim, então eles não ficam ao tempo. E uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses, eu tiro eles e dou um banho de WD-40, né, que ele ajuda, né, a proteger, dá uma camada de proteção, né, em todo o material do steelbook, e tem funcionado, não tem aparecido pontos de ferrugem. Mas eu sei que a grande maioria não faz isso e aí não tem jeito. O steelbook vai enferrujar.
Eu acho que pouca gente... Tem muita gente que tem resistência a comprar steelbook justamente por isso, né? Porque fica feio mesmo. É um item que, ele quando tá intacto, ele é lindo, né? Pô, é uma lata linda. Muitas vezes ali tem um elemento tal mais brilhante, enfim. Mas, de fato, ele acaba se depreciando muito com o tempo justamente por essas questões que você bem colocou aí, a questão da oxidação. Mas o que não ter de jeito nenhum, Luiz? O que pode ser mega bizarro ou que a gente fala, não vai por aí? Claro que aqui a gente está dando as nossas impressões e opiniões pessoais, né? Tem gente que adora, eventualmente, coisas que a gente possa dizer que não faz sentido ter. Mas é o nosso olhar, evidentemente, aqui, né? Então é a nossa percepção sobre o que não ter e coisas bizarras para não colocar dentro dessa Game Room. O que você tem aí de sugestão de não ter na Game Room?
Eu lembro um negócio que eu achava muito legal, Samuel. Se eu não me engano, era a marca Philips que fazia umas TVs. E o nome da TV era TV não sei o que, Ambilight. Isso eu achava muito legal. Por quê? Porque o Ambilight, ele era um softwarezinho que ele meio que reconhecia a cor que ia aparecer na TV, ou que estava, né, sendo transmitida na TV, e ele jogava de fundo uma cor parecida. Então era muito legal, porque parecia que a tua TV era maior. Então tu tinha esse... um campo verde, tu estás jogando ali o teu RPG num campo verde, e aí o Philips Ambilight tinha essa tecnologia que daí ele projetava na parede atrás da TV a cor verde.
Isso
eu acho legal. Isso dá um efeito bacana. O que acontece às vezes é que as pessoas tentam exagerar um pouquinho demais nas cores. E aí o quarto vira literalmente a discoteca de cores, de todas as cores do arco-íris. E aí o pessoal exagera um pouquinho demais nas fitas LED, que é muito barato de comprar, mas não sei se na prática é algo tão legal para você ter na sua game room. Às vezes tu quer expor aquela edição de colecionador que tem o Kratos machão estampado ali na caixa, só que daí o teu quarto é todo LED e fica aquela coloração rosa assim no Kratos. aí não sei, para mim não fica um pouco esquisito, porque tu acaba com toda essa quantidade de cores prestando atenção em algo que não é a tua coleção. E eu vejo isso muito em youtubers. Às vezes as cores chamam tanto a atenção que aí tá desviando o foco daquilo que poderia olhar e poderia achar bacana. E parece que isso é muito frequente em youtubers e frequente em pessoas que querem imitar youtubers. Eu acho completamente desnecessário. Inclusive, na hora de jogar, se tu estás com todos esses LEDs ligados, para mim, para minha visão, atrapalha. Eu acho que fica esquisito, fica algo muito assim, carregado, né? Onde você deveria prestar atenção apenas no personagem, mas o quarto inteiro tá aceso.
Para mim, tudo que vai, de alguma forma, te desfocar ou chamar ou dividir a tua atenção, sendo que o espaço ali é um espaço, claro, de exposição na maioria das vezes, mas também de jogo, né? Você efetivamente vai jogar ali nesse ambiente, Então, quanto menos coisas vão competir com a sua atenção, melhor, porque você vai conseguir, no momento do jogo, ter foco na atividade de jogar. Então, eu já vi várias fotos de vários game rooms onde a galera, na minha opinião, peca um pouco na mão dos action figures. Parece, cara... Parece assim, é tanto boneco, e você não consegue, você vê um mar de coisas assim e dá muito mais uma impressão de que, sei lá, essa estante vai cair a qualquer momento, porque tem tanto peso em cima dela, sabe? Dá até um desespero. E não fica uma coisa, na minha opinião, legal, um item ali se destacando, um elemento do outro lado, uma coisa que tenha conexão contigo, né? Eu acho que essa ideia da Game Room é porque ela, no final do dia, ela é um espaço para você reviver as suas memórias afetivas, para você ter um espaço ali de nostalgia, para você poder jogar e convidar pessoas para jogarem também. Então, né, não é um museu do videogame, né? Que você tem que ter 3 milhões de itens com a história. Não, cara, eu não quero ter um museu. Eu quero ter um espaço que tenha itens que tenha a ver comigo e que seja agradável para poder exercer a coisa, uma das coisas que eu mais gosto, que é jogar. E não ser itens para acumular poeira e itens para simplesmente para estarem ali. Porque a dinâmica, a temática é game, então eu tenho tudo que for game que eu ver na rua, eu vou colocar, vou trazer para casa para colocar ali. E tem gente que vai um pouco nessa premissa, né? O preço tá bom, é legal, tem 3 centímetros da minha estante, vou trazer essa estátua desse personagem que eu nunca vi na vida, mas deve ser legal. Então eu acho que tem também um pouco isso, e pra mim isso é um pouco bizarro, não entra na minha cabeça você ter itens que não façam sentido pra você ou que não tem a ver com a tua memória afetiva, que não é uma franquia que você gosta ou que me soa um pouco distante, assim, sabe?
E quando você fala em action figures, Samuel, eu lembro, tem gente que compra, né, de locadoras antigas, né, que agora não tem mais, e compra aqueles expositores de vidro, né? E aí enche o quarto de expositor de vidro com um monte de coisa dentro. Aí depois, ou porque não tem tempo, ou porque esquece, acaba sujando vidro, empoeirando. Aí às vezes até são youtubers que fazem isso e tu percebe que lá atrás tem um vidro muito sujo. porque vidro é complicado, né? Tu tem que manter ele limpo e o tempo todo. Então, outra dica é cuidado com muita coisa transparente. O pó vai aparecer muito, principalmente se você for expor a sua game room com bastante frequência, se você for um youtuber. Meu, tem que ter alguns cuidados, porque senão tu deixa carregado demais o ambiente e fica esquisito. Outra coisa que eu acho um pouquinho esquisito é qual é a real necessidade de você realmente ter uma cadeira gamer. E parece que todo mundo tem que ter uma cadeira gamer, cara. Todo mundo. Quer dizer, antes da invenção da cadeira gamer, as pessoas morriam de dor nas costas porque não existia cadeira confortável. Não sei, assim, daí a cadeira gamer é um negócio interessante, porque se tu olha na internet preço, tu encontra algumas por 300 e outras por 3 mil reais. Eu não tenho dúvidas que tem cadeiras gamers de 3 mil reais, onde você vai se sentir muito confortável e vai, inclusive, ser bom para sua saúde, para sua lombar, né, pra, enfim, não vai doer tuas costas depois de uma sessão grande de jogatina. E aí eu acho que se você tem o dinheiro e quer investir e passa muito tempo sentado jogando, beleza, ou isso é a sua profissão, né? Eu acho que daí sim vale a pena investir. Mas se você só quer ter para estar na modinha e quer comprar mais barata, como eu já vi, assim, de parentes, né, da piazada mais nova, querer cadeira gamer, e aí não dá um ano, o material não é muito bom da cadeira, e aí tu vê aqueles corino, aquelas coisas assim, que aí a pessoa começa a suar e logo a cadeira gamer parece a cadeira mais velha do que a do bisavô, porque ela tá toda destroçada, assim. Então, tem certas coisas que tem que cuidar um pouco com os exageros, porque talvez não precisa.
Tô contigo também, eu acho que tem coisas que não é porque o seu coleguinha youtuber tem, você precisa ter também. Então, enfim, claro, a gente não tá aqui pra cagar regra nenhuma, mas tem umas coisas que são absurdas mesmo. Eu acho que você tem que se sentir bem no espaço no final do dia, né? Você tem que se sentir bem, se você conseguir, de alguma forma, equalizar ergonomia, né, com estética, por que não, né? Então, eu acho que é um pouco a dica, né? Mas, claro, eu também concordo contigo. Você foi até, de alguma forma, simpático a dizer de que tem cadeiras de 3 mil. Tem cadeiras de 10 mil reais gamer já. É, que você falou das luzes, né? Eu já vi uma com luz. Cara, bizarro. O negócio parece que vai voar, assim. Tem luz no LED na cadeira, cara.
E eu fico aí ela massageia, né?
É, eu fico imaginando. Falei, pô, se tem LED na cadeira, tem energia. Você dá um curto nas costas do menino ali. Então, sei lá. Mas vamos entender, né? Pergunta que a gente sempre coloca aqui, né? Quer dizer, quando a gente pensa em colecionismo, se você tem isso, então você não pode ser aquilo, né? Que é em que momento você efetivamente é colecionador? Em que momento você definitivamente é tal coisa? Mas eu queria te perguntar o seguinte, dá pra ser colecionador sem ter game room?
Segundo o Ian, eu gostei muito de quando ele falou, né? A gente entrevistou o Videogames com Cerveja, né? O Felipe Barbosa, e ele falou que olha, dá pra ser colecionador tendo dois jogos. Você já tem uma coleção na mão com dois jogos.
É isso aí.
Então dá pra ser colecionador com dois jogos, com Game Room, sem Game Room. A Game Room, ela é muito interessante sob o ponto de vista de você ter um cantinho da sua memória desde que você se conhece como gamer, você ter algumas coisas ali que te remontam a esse tempo gostoso, onde você tinha muito tempo e não precisava trabalhar. Da mesma forma, te remonta a algo muito legal que você gosta hoje como adulto e quer expor. E isso, pô, é uma sensação muito gostosa de você se sentir num lugar onde tudo aquilo que tá naquele espaço tem um motivo para estar ali. E o motivo é você curtir o hobby que você curte. É como o Samuel disse, que a gente não tá aqui para cagar a regra. E não há problema nenhum você ter uma cadeira gamer. A gente só quer dizer, né, dos exageros, né? Tem gente que tem um mousepad gigante, que às vezes o mousepad é tão grande que a borda, ela avança um pouco mais do que o tamanho da mesa. Então, assim, ó, a não ser que você seja um jogador profissional de FPS, que precisa muito, né, que o teu mousepad seja enorme aí para tu poder ter um pouquinho mais de curso pro teu mouse, beleza, você precisa de um mousepad grande. Do contrário, não precisa entrar nessa modinha. Se você quiser, você pode ter, mas precisar não precisa, porque para ser colecionador basta aí, que nem o Felipe Barbosa falou, é ter dois jogos e ser feliz com aquilo que é possível você ter, caso você não tenha, né, grandes objetivos de ter uma coleção enorme.
É isso, na essência é para ser colecionador, para colecionar, para jogar, basta ser feliz. Não tem regra, não tem quantidade, não tem item extremamente raro e valioso. Seja feliz com a tua coleção, com o teu espaço. Se você não tiver uma game room, quarto room, tem o seu cantinho room, cantinho gamer, que pode ser literalmente a sua cadeira, que não precisa ser gamer também, pode ser a cadeira da sala, o seu controlinho, e seja feliz, meu amigo, porque esse é o objetivo no final do dia, é ser feliz, se divertir, brincar e poder se conectar com os momentos afetivos que você teve durante sua infância e sua vida adulta também. Então é isso, meu amigo Luiz. Acho que a gente concluiu o nosso papo com êxito aqui mais uma vez, né? Fizemos um papo longo, a galera pede, vocês precisam falar mais. A gente tá tentando, gente. A gente tem que falar coisas que a gente entenda que sejam bacanas, que sejam divertidas, que sejam legais pra vocês, que tenha ritmo, que tenha um flow mesmo, né? Que seja fluido e não ficar aqui enchendo linguiça. Então, hoje foi excelente, a gente não encheu linguiça, foi muito bacana, muito divertido. Se você é um ouvinte raiz do Jogo Raro e tá com a gente da época do podcast, digamos só em áudio, siga sempre muito bem-vindo, é a nossa mídia, digamos, de origem, a gente ama o áudio, ama esse meio e vai seguir produzindo conteúdo de áudio sempre. E também não deixe de indicar o nosso conteúdo para o seu amigo, para sua amiga, porque isso ajuda demais a gente a ampliar esse nosso espaço. Meu amigo Luiz, uma excelente semana para você. Não gaste muito. Não gaste muito. Uhum. Se eu te mandar alguma dica, você ignora e eu vou fazer a mesma coisa contigo. Se você me mandar uma dica, eu vou dar uma ignorada, vou bloquear você durante a semana e aí a gente não gasta mutuamente aqui mais dinheiro. Tá bom?
Até porque o espaço não é infinito nessa mão, infelizmente.
Exatamente. Eu posso te mandar uma dica de, olha, tem uma casa nova aí perto de onde você mora, um espaço maior. Dica de imobiliária.
Boa, né? Boa.
Legal. Bom, Luiz, uma excelente semana pra você e a gente se fala na semana que vem.
Fechou, Samuel. Valeu, pessoal. Um abraço.
Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço.